Você tem pet? Presta atenção nessa entrevista de hoje que ela vai interessar a você. A Justiça de Minas Gerais fixou uma pensão alimentícia em favor de um cachorro que sofre de uma doença que exige cuidados especiais. Com base no conceito de família multiespécie, o juiz determinou que ambos os ex-companheiros dividam os custos do tratamento e manutenção do pet. Para entendermos esse assunto, nós convidamos Leonardo Madureira, advogado especialista em direito de família e sucessões. E o doutor Leonardo vai conversar com a gente sobre esse assunto curioso. Doutor Leonardo, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gisele. Muito obrigado pelo convite. Esse assunto é importantíssimo, principalmente porque ele acompanha questões culturais e de costume da sociedade brasileira.
Pois é,
doutor. Baseado nisso que o tribunal deu essa decisão.
Eu perguntaria já de início, essa é uma decisão inédita ou já existe alguma jurisprudência a respeito desse assunto? Porque eu não tinha visto nada parecido. Foi isso que me chamou a atenção.
Não, já existiam algumas decisões nesse sentido, mas também existem diversas decisões em sentido contrário. Esse é um entendimento minoritário dos tribunais, mas o que trouxe esse entendimento ao Tribunal de Minas Gerais foram duas questões. Essa questão da família multiespécie, da gente tratar os animais não mais como bens, a gente teve essa alteração de entendimento há algum tempo atrás, mas sim como seres sencientes, mas também foi muito baseado, que muitas pessoas não sabem, na questão do princípio da dignidade humana. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que hoje é muito comum que casais ou pessoas que vivem sozinhas e às vezes com o tempo venham a ter uma união estável, tenham ali animais de estimação que tratam como membros da família. Se você for ver isso em grandes centros, é muito comum. São Paulo, você sempre vê pessoas morando com seus animais de estimação e tendo uma relação muito próxima com eles. Portanto, para que a pessoa não sofra, muitas vezes tenha que dar aquele animal para alguém, muitas vezes não tenha condição de poder prover uma mesma qualidade de vida para aquele animal, o tribunal traz esse sentido. A gente tem que lembrar que, apesar de usar parâmetros semelhantes para a pensão alimentícia, a gente tem que sempre comprovar essas despesas. Não é uma necessidade presumida, como a gente fala de um menor de idade, né? De uma criança, de um adolescente. Uhum. Quando a gente está tratando sobre uma questão de um animal de estimação, você tem que mostrar aquelas despesas e, claro, mostrar que aqui era aquela ração que dava quando o casal estava junto, que o animal já tinha costume a fazer aqueles tratamentos. Nessa decisão em específico, houve um agravante de uma questão de saúde do animal. Portanto, se não houvesse o tratamento, haveria ou uma redução drástica na qualidade de vida do animal, ou até mesmo o animal poderia vir a falecer. Então, a decisão trouxe buscando preservar não só o animal, como também as pessoas, essa possibilidade do pagamento de um valor para auxílio de custos. A gente nem chama isso de uma pensão alimentícia, mas é de fato um auxílio de custos para aquele animal.
Eu ia perguntar exatamente isso, doutor Leonardo, porque se tem uma das coisas que são mais entendidas pela população em geral com relação ao direito, é essa da questão alimentícia. Até porque também é uma questão que a pensão alimentícia pode ensejar a prisão e muita gente se liga nessa questão aí quando se fala em pensão alimentícia. O senhor falou que não é bem uma pensão alimentícia, mas com relação às sanções, por exemplo, o ex-companheiro que não pagar essa pensão alimentícia ou esse outro nome que o senhor deu a ele, pode ser preso, as sanções quais seriam?
Não, Gisele, isso é muito interessante também, porque é um outro desdobramento, né? Teria ou não caráter alimentar o pagamento desse auxílio para esse animal? Ao meu entendimento, não teria caráter alimentar. Por exemplo, quais são as verbas que têm caráter alimentar? Quando você vai ter ali o pagamento do salário de um trabalhador, né, numa situação de uma falência de uma empresa, essa verba ela tem prioridade porque ela tem caráter alimentar, ela serve para o sustento do trabalhador. Na questão dos honorários, da pensão alimentícia, todas essas têm caráter alimentar, elas servem para poder prover condições para que aquela pessoa possa se sustentar, possa se desenvolver. No caso dos animais, eu não vejo que isso teria caráter alimentar. seria cabível uma ação de cobrança e de forma alguma teria o rito da prisão, como a gente tem na situação da pensão alimentícia para o menor de idade, para os atrasos dos 3 últimos meses e decorrentes depois que a pessoa entrou com um processo de cobrança de pensão pelo rito da prisão. Então, nessa situação do animal, você poderia entrar com uma ação de cobrança e dentro dessa ação de cobrança, você poderia vir a penhorar bens da pessoa ou tomar outra, bloquear valores, tomar outras medidas que são cabíveis aí dentro de uma ação de cobrança. Mas medidas mais gravosas eu não entendo ser possível.
Doutor, você falou agora há pouco que em muitas famílias a presença ali do pet é quase como se fosse uma pessoa da família mesmo. E a gente vê isso assim na vida real, muito praticamente em todas as famílias, as pessoas que têm um pet, realmente o carinho, o cuidado é de realmente um ente familiar. E no caso de uma separação, Geralmente isso causa um trauma que também acaba reverberando para esse lado. Qual seria a melhor saída para esses casos com relação a pessoas que têm pet, que vivem ou que têm uma união estável, mas que de repente essa união estável ou esse casamento terminou? E como é que vai ficar essa questão aí da manutenção do pet? Existe alguma situação que seria a melhor saída para esses casos?
Então, a gente tem que lembrar que não existe uma previsão legal expressa para esse tipo de situação. Portanto, tudo que é feito, todas as decisões que tratam a respeito de situações de guarda, vamos dizer assim, né, convivência de animais domésticos, elas são construídas através de analogia. E claro, também se utiliza a experiência e o bom senso do juiz. Então vamos dizer numa situação em que um casal se separou, eles moravam num apartamento grande ou então moravam em uma casa. Então o marido ele saiu de casa e foi morar num flat, por exemplo. É claro que não tem cabimento dele levar o animal para o flat por questões de espaço. Ele vai ter ali uma queda na qualidade de vida dele. E o animal também vai ter uma queda abrupta, o animal precisa se movimentar, ele muitas vezes já está familiarizado em viver naquela residência ou naquele apartamento onde ele já morou há muito tempo. Então, nessa situação, muito provavelmente, levando em consideração o contexto, o juiz vai determinar que o animal continue residindo com a mulher, nesse caso. Mas claro que isso não exclui o direito de visitação, o direito de convivência do ex-marido para que ele possa ver esse cachorro, esse gato, outro animal, para que ele possa passear com ele, ter esse momento com ele. Né? Justamente pelos laços afetivos formados no curso da relação.
Ok, então, doutor Leonardo Madureira, muito obrigado pelas suas informações, a sua entrevista aqui. Assunto que interessa a quase todo mundo, porque se tem uma coisa que tem crescido demais no Brasil é essa relação aí dos tutores e os seus pets, e essa relação é quase que familiar. Obrigado, doutor Leonardo, pelas informações. Até a próxima.
Sempre um prazer estar aqui, Gisele. Até a próxima. Um excelente dia.